Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Buenos días.
Bom dia.
E antes que nada, quisiera agradecer a Rick por invitarme por primera vez a esta conferencia Fiel.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Rick por me convidar para essa conferência Fiel.
É minha primeira vez em Brasil, pero por muitos anos sonhei poder estar aqui em seu país.
É a minha primeira vez aqui no Brasil, mas eu sonhei por muitos anos estar aqui no seu país.
E finalmente Deus lo hizo posible en esta ocasión.
E finalmente Deus tornou isso possível nessa ocasião.
Debido a la traducción, mi tiempo es limitado.
Por causa da tradução, meu tempo será limitado.
E portanto, eu vou a introduzir o tema imediatamente.
Então eu vou introduzir imediatamente o tema.
Para dar início a nossa exposição nesta manhã.
Para dar início à nossa exposição nessa manhã.
Eu quero ler um versículo da palavra.
Eu quero ler um versículo na palavra.
Que nos será de recordatório de lo importante que é o ministério pastoral.
Que vai nos lembrar da importância do ministério pastoral.
No dia de hoje eu não vou fazer uma exposição ou um sermão expositivo.
Hoje eu não farei um sermão expositivo.
Porque há vários passagens em las escrituras que nos permitem ver o que queremos abarcar.
Porque há várias passagens nas escrituras que nos permitem ver o que eu quero abordar.
Meu tema é pastoreando igrejas saudáveis.
O meu tema é pastoreando igrejas saudáveis.
E eu creio que não há um passagem nas escrituras que nos permita ver todo isso que queremos dizer em um solo texto.
E eu creio que não existe uma passagem nas escrituras que nos permita ver tudo o que eu quero dizer num só texto.
Sin embargo, en el libro de los Hechos, nosotros nos encontramos con el apóstol Pablo teniendo una conversación con los ancianos de Éfeso.
Porém, nós vemos em Atos dos Apóstolos o apóstolo Paulo tendo uma conversa com os presbíteros de Éfeso.
Y esto ocurrió en la ciudad de Mileto.
Isso ocorreu
en la ciudad de Mileto.
E na cidade de Mileto.
E allí Pablo compartió su corazón pastoral con ellos.
Então Paulo compartilhou o seu coração pastoral com eles.
En el capítulo 20 del libro de los Hechos.
No capítulo 20 do livro de Atos,
há um versículo capital acerca de lo que él tuvo que decirle.
Tem um versículo chave sobre o que ele teve que dizer.
E esse é o versículo 28.
Esse é o versículo 28,
que diz lo siguiente: tener cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre.
Tenham cuidado de vocês e de toda a grey na qual o Espírito Santo os constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue.
Em um solo versículo, o apóstolo Pablo nos recuerda quatro grandes verdades acerca de lo que é o ministério pastoral.
Num versículo só, o apóstolo Paulo nos mostra quatro grandes verdades acerca do ministério pastoral.
Número 1, a importância do caráter do pastor, tener cuidado de vosotros.
A primeira é a importância do caráter do pastor. Tenham cuidado de vocês mesmos.
Número 2, la importancia de nuestro llamado. El Espíritu Santo os ha hecho obispos.
Número 2, a importância do nosso chamado. O Espírito Santo os constituiu bispos.
En tercer lugar, la importancia de reconocer que nosotros cuidamos ovejas que le pertenecen a otro para pastorear la iglesia de Dios.
Em terceiro lugar, a importância de reconhecer que cuidamos ovelhas que pertencem a outro para pastorear a igreja de Deus.
E número 4, a importância de aqueles a quem nós cuidamos, tener cuidado de toda a grey la qual ele comprou com sua sangue.
Número 4, a importância daqueles a quem cuidamos, tenham cuidado da grey a qual ele comprou com seu próprio sangue.
Todo o resto de lo que nós tengamos que decir descansan sobre estas quatro verdades.
Todo o restante que nós vamos dizer descansa sobre essas quatro verdades.
El carácter del pastor,
o caráter do pastor,
el llamado del pastor,
o chamado do pastor,
el señor de las ovejas,
o senhor das ovelhas,
y el precio pagado por dichas ovejas.
E o preço que ele pagou por essas ovelhas.
Si un pastor no toma en cuenta estas cuatro realidades, él no podrá pastorear iglesias saludables.
Si un pastor no tiene en consideración esas cuatro realidades, él no va a poder pastorear iglesias saludables.
Un pastor sin un carácter santo no podrá pastorear saludablemente.
Um pastor que não tem um caráter santo não vai poder pastorear de maneira saudável.
Um pastor sem um chamado de Deus não poderá pastorear de la maneira apropriada, aun se ele foi ordenado ou tiene um contrato de
trabalho. Um pastor não chamado por Deus não poderá pastorear uma igreja de maneira saudável, mesmo que ele tenha sido ordenado e mesmo que ele tenha um contrato com a igreja.
Um pastor com um sentido de posseção sobre as ovelhas se volverá um controlador de elas em vez de um cuidador de las almas.
Um pastor que seja possessivo se transformará num controlador de ovelhas em vez de um cuidador de almas.
E um pastor que olvida que Cristo comprou as ovelhas que ele cuida com su sangre não terá a sensibilidade para cuidar de suas almas.
Um pastor que esquece que Cristo comprou as ovelhas com o preço do seu sangue não terá sensibilidade necessária na hora de exercer essa função.
Ni tendrá la sensibilidad para ejercer su función de predicador, de sacerdote y de líder.
Ele não vai exercer a sua função de pregador, sacerdote e de líder.
Y con eso yo quiero pausar y orar y presentarnos delante de Dios.
Eu quero com isso fazer uma pausa e orar e nos apresentar diante de Deus.
Padre, nosotros te alabamos y bendecimos en esta mañana.
Pai, nós te louvamos e te bendizemos nessa manhã.
Nosotros reconocemos que estamos trilhando sobre terreno santo.
Nós reconhecemos que estamos caminhando sobre terreno santo.
Estamos exponiendo tu palabra.
Estamos expondo a tua palavra.
Para la gloria de tu nombre.
Para a glória do teu nome.
Una palabra infalible.
Uma palavra infalível.
Pero a través de lábios falhos.
Mas através de lábios falhos.
Cuida de tu siervo el predicador.
Cuida do teu servo pregador.
Para que él pueda levantar tu nombre.
Para que ele possa exaltar o teu nome.
Y hacer honor a tu palabra.
E fazer honra à tua palavra.
En Cristo Jesús.
Em Cristo Jesus.
Amém.
Amém.
Pastoreando igrejas saudáveis é o título de minha mensagem, como já mencionei.
Pastoreando igrejas saudáveis é o título da minha mensagem, como eu já mencionei.
E o primeiro que temos que recordar é que o pastorado é uma vocação e não uma profissão.
E a primeira coisa que temos que lembrar é que o pastorado é uma vocação e não uma profissão.
Essa preocupação levou o pastor John Piper a escrever um livro.
Essa preocupação levou o pastor John Piper a escrever um livro.
Com o título de Irmãos, não somos profissionais.
O título é Irmãos, não somos profissionais.
E ele diz em el prefácio de sua segunda edição.
E no prefácio da segunda edição deste livro.
Que a motivação para escrever o livro vino de outro livro que ele leu.
Ele diz que a motivação para escrever esse livro veio de outro livro que ele leu.
Al inicio de su pastorado.
No início do seu pastorado.
Escrito por E.M. Bounds.
Escrito por E.M. Bounds.
E o título foi Poder através da oração.
E o título foi Poder através da oração.
Ese autor dice que el predicador no es un hombre profesional.
Esse autor diz que o pregador não é um homem profissional.
Su ministerio no es una profesión.
Seu ministério não é uma profissão.
Es una institución divina.
É uma instituição divina.
Es una devoción divina.
É uma devoção divina.
Y eso hizo que el pastor Piper reflexionara acerca de lo que estaba ocurriendo hoy.
Isso levou o pastor Piper a refletir sobre o que está acontecendo hoje.
Y escribió su libro No somos profesionales.
E ele escreveu o livro Não somos profissionais.
Y esto es alguna de las cosas que él dice.
Isso, essas são algumas das coisas que ele diz.
Não existe uma maneira profissional de orar.
Não existe uma maneira profissional de orar.
Uma forma profissional de confiar nas promessas de
Deus. Uma forma profissional de confiar nas promessas de Deus.
Uma forma profissional de chorar por las almas.
Uma forma profissional de chorar pelas almas.
Uma forma profissional de maravilhar-nos das profundidades da revelação de
Deus. Uma forma profissional de se maravilhar diante das revelações de Deus.
Una Uma forma profissional de alabar seu
nome. Uma forma profissional de louvar o seu nome.
Uma forma profissional de caminhar em el
Espírito. Uma forma profissional de andar no Espírito.
Uma forma profissional de exercitar os dons do Espírito.
Uma forma profissional de exercer os dons espirituais.
Uma forma profissional de lidar com demônios.
Uma forma profissional de lidar com demônios.
Uma forma profissional de rogar a aqueles que se han alejado.
Uma forma profissional de rogar por aqueles que se afastaram.
Uma forma profissional de ter valor em meio da perseguição.
Uma forma profissional de ter valor no meio da perseguição.
Uma forma profissional de ter paciência com todos.
Uma forma profissional de ter paciência com todos.
Não existe, não la hay.
Não existe, não tem.
Isto não é uma profissão.
Isso não é uma profissão.
Isto é uma vocação.
Isso é uma vocação.
E em um só versículo, o apóstolo Pablo.
E em um versículo apenas, o apóstolo Paulo,
escrito no livro dos Hechos por Lucas,
ele no livro de Atos, escrito por Lucas,
capítulo 20, versículo 28.
Capítulo 20, versículo 28.
Nosotros somos recordados.
Nós somos lembrados
de que el pastorado no es una profesión.
De que o pastorado não é uma profissão.
No se obtiene cursando una carrera profesional.
Não se obtém o pastorado por meio de uma carreira profissional.
Ni por medio de un nombramiento o asignación.
Nem por nomeação ou assignação.
Ni por medio de un contrato de trabajo.
Não é por meio de um contrato de trabalho,
sino por um chamado de
Deus. Mas por um chamado de Deus.
Eu poderia ser contratado como pastor.
Eu poderia ser contratado como pastor.
Mas somente o Espírito de Deus tem a autoridade para ser-me uno.
Mas somente o Espírito de Deus tem a autoridade para me fazer pastor.
El ser llamado por el Espíritu y cuidar ovejas compradas a precio de sangre são duas verdades que devem sobrecorrer meu coração.
Ser chamado pelo Espírito e cuidar das ovelhas que são compradas pelo seu sangue são duas coisas que devem estar no meu coração.
Como eu dizia, é difícil encontrar um só passagem que pueda abarcar todas estas verdades.
Como eu dizia, é difícil encontrar uma só passagem que abranja todas essas verdades.
Mas se revisarmos a vida de nosso Senhor Jesus Cristo e parte da vida de Pablo, ali vamos encontrar como pastorear igrejas saudáveis.
Mas se olhamos para a vida de Jesus Cristo e para a vida do apóstolo Paulo, vamos encontrar ali como pastorear igrejas saudáveis.
Alguma vez te has perguntado o que é um pastor ou o que hace a um pastor?
Alguma vez você se perguntou o que é um pastor ou o que constitui um pastor?
O que hace um pastor não é sua reputação, é seu caráter.
O que faz de alguém pastor não é a sua reputação, mas o seu caráter.
O que faz um pastor não é seu conhecimento, sino sua sabedoria.
O que constitui um pastor não é o seu conhecimento, mas a sua sabedoria.
O que faz um pastor não é seu título, sino seu chamado.
O que faz de alguém pastor não é o título, mas o chamado.
E
o
que faz um pastor não é sua capacidade para dar ordens ou delegar, sino sua capacidade para servir.
O que faz de alguém pastor não é a sua capacidade para dar ordens ou delegar, mas a sua habilidade de servir.
Exercer o pastorado sem o chamado a ser pastor deve ser a função mais pesada em toda a criação.
Exercer o pastorado deve ser a função mais difícil de toda a criação.
A figura do pastor como a conhecemos hoje não aparece no Antigo Testamento.
A figura do pastor como conhecemos hoje não aparece no Antigo Testamento.
Pero é prefigurada em textos como os que vemos em el profeta Isaías.
Mas é prefigurada em textos como os que vemos no profeta Isaías.
E em outras porções do Antigo Testamento.
Em outras partes do Antigo Testamento.
Na antiga revelação havia três figuras principais.
Na antiga revelação tinham três figuras principais.
El profeta que le hablaba al pueblo de parte de Dios.
O profeta que falava com o povo da parte de Deus.
El sacerdote que le hablaba a Dios de parte del pueblo.
O sacerdote que falava com Deus da parte do povo.
Y el rey que guiaba la nación.
E o rei que conduzia, guiava a nação.
La función primaria del pastor, del profeta, perdón, durante el Antiguo Testamento era exponer la voluntad de Dios.
A função primária do profeta no Antigo Testamento era expor a vontade de Deus.
Que en ese caso venía directamente de Dios a él y por eso él decía así dice el Señor.
Que neste caso vinha diretamente de Deus para ele, por isso ele dizia assim diz o Senhor.
La función primaria del sacerdote era ofrecer sacrificios a Dios.
A função primária do sacerdote era oferecer sacrifícios a Deus,
orar pelas necessidades do povo,
orar pelas necessidades do povo,
e incluso inspecionar a aqueles que aparentemente haviam sanado de lepra para estar seguro que a sanação havia ocorrido.
E até mesmo inspecionar aqueles que eventualmente tinham sido curados de lepra para ver se a cura aconteceu realmente.
Em outras palavras, o profeta falava a vontade de
Deus. Em outras palavras, o profeta falava a vontade de Deus.
O sacerdote cuidava de maneira personal dos crentes.
O sacerdote cuidava de maneira pessoal dos crentes.
O rei na história bíblica era visto mais bem como uma figura política.
O rei na história bíblica era visto principalmente como uma figura política.
Para liderar ao povo.
Para liderar o povo.
Bajo a direção do profeta.
Debaixo da direção do profeta.
Que proveia a revelação.
Que trazia as revelações.
E com apoio do sacerdote que proveia cuidado personal.
E também com o apoio do sacerdote que provia o cuidado pessoal.
Em certa maneira, no Novo Testamento, Deus ha fusionado essas três funções em uma sola persona, na figura do pastor.
De certa forma, Deus fundiu no Novo Testamento essas três funções na figura do pastor.
E com isso em mente, eu quisiera ver, em primeiro lugar, a responsabilidade profética do pastor ou seu chamado a predicar a palavra.
E com isso em mente, eu queria primeiramente falar da função profética do pastor ou da sua responsabilidade de pregar a palavra.
Ensinar e predicar foi algo que Jesus nunca deixou de
fazer. Ensinar e pregar foi algo que Jesus nunca deixou de fazer.
O sermão mais famoso que Jesus predicara, que nós conhecemos, é o conhecido Sermão do Monte.
O sermão mais conhecido que Jesus pregou é o Sermão da Montanha.
Abarca três capítulos em el livro de Mateus, 5 ao 7.
Ele abrange três capítulos do livro de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7.
Escute como este sermão começa, em el versículo 1 e 2.
Escute como começa esse sermão nos versículos 1 e 2.
E quando Jesus viu as multitudes, subiu ao monte e depois de sentar-se, seus discípulos se acercaram a ele e abrindo sua boca, les enseñaba dizendo.
Quando Jesus viu as multidões, subiu ao monte e depois de sentar-se, seus discípulos se aproximaram dele e abrindo a sua boca, lhes ensinava, dizendo.
Jesus viu as multidões em esta ocasião e o primeiro que se lhe ocorreu foi ensinar a vontade de
Deus. Jesus viu a multidão nessa ocasião e a primeira coisa que ele pensou foi ensinar a vontade de Deus.
Jesus buscou um lugar apropriado para subir, desde onde pudiera ser ouvido por todos.
Jesus buscou então um lugar apropriado que ele pudesse subir e ser escutado por todos.
Isso nos ajuda a entender que se queremos pastorear igreja saudável, temos que servir-lhe a dieta do Senhor, que é a palavra de Deus.
Isso nos ajuda a entender que se queremos pastorear igrejas saudáveis, temos que servir à dieta do Senhor.
Vimos como o Sermão do Monte começa, Jesus ensinando.
Vemos no Sermão do Monte como Jesus começa ensinando.
Agora eu quero que tu veas como o Sermão do Monte termina com as multidões
falando. Mas agora eu quero que você veja como o Sermão da Montanha termina com a multidão falando.
Capítulo 7, versículo 28 e 29.
Capítulo 7, versículos 28 e 29.
As multidões se admiravam de sua enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridade e não como sus escribas.
A multidão se admirava do seu ensino porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas.
En el ejercicio de su función profética, el pastor necesita recordar que él necesita enseñar con autoridad, pero sin ser autoritativo.
No exercício da sua função profética, o pastor precisa lembrar que ele tem que pregar com autoridade, mas sem ser autoritário.
El autoritarismo es parte de los jefes, como son los jefes.
O autoritarismo define os chefes.
La autoridad es característica de los pastores de Dios.
A autoridade é característica dos pastores de Deus.
La función primaria, la manera primaria como el pastor lleva a cabo su función profética es enseñando la revelación de Dios.
maneira primária como o pastor leva a cabo a sua função profética é ensinando a revelação de Deus.
Essa é a razão por la que quando Paulo escreve a Timóteo em sua primeira carta.
Essa é a razão porque quando Paulo escreve a Timóteo na sua primeira carta.
Em el capítulo 3, ele diz que um obispo deve ser apto para ensinar.
Ele diz no capítulo 3 que o bispo deve ser apto para ensinar.
Todas as demais características têm que ver com o caráter do
bispo. Todas as outras características têm a ver com o caráter do bispo.
Que devem endossar a ensinança do
bispo. E elas devem endossar o ensino do bispo.
De maneira que el obispo necesita, el pastor necesita recordar que enseñar la palabra es una función primaria.
De modo que o pastor precisa lembrar que ensinar a palavra é a sua função principal.
Cuando la iglesia comenzó a crecer, nosotros vemos en el capítulo 6 del libro de los Hechos.
Quando a igreja começa a crescer, nós vemos no livro de Atos, capítulo 3,
que los apóstoles que venían haciendo todas las funciones,
que os apóstolos que vinham realizando todas as funções,
decidieron hacer una pausa y dividir el trabajo.
Eles fizeram uma pausa e decidiram dividir o trabalho.
Y pidieron que ellos encontraran 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría.
Pediram então que encontrassem 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria.
Pero ellos se dedicarían a dos cosas.
Mas eles se dedicariam a duas coisas.
Al ministerio de la palabra y al ministerio de la oración.
Ao ministério da palavra e ao ministério da oração.
Ellos entendieron perfectamente bien la prioridad de la enseñanza de la palabra.
Eles entenderam muito bem a prioridade do ensino da palavra.
Hermanos, yo he estado en casi todos los países de América Latina, quizá con la excepción de dos.
Irmãos, eu estive em quase todos os países da América Latina, talvez com exceção de 2.
E a igreja não necessariamente está bem em muitos lugares.
E a igreja não está bem em muitos lugares.
E a realidade ou a causa é multifactorial, pero encabezando la lista de los factores está la condición del púlpito.
A causa tem muitos fatores, mas o que encabeça essa lista de fatores é a condição do púlpito.
Desde el púlpito se levanta o se deja caer la palabra.
Desde o púlpito a palavra se levanta ou ela cai.
Desde el púlpito se honra o se deshonra el nombre de Dios.
É no púlpito que honramos ou desonramos o nome de Deus.
Desde el púlpito se proclama el evangelio o se diluye o se tuerce el evangelio.
No púlpito proclamamos o evangelho ou torcemos o evangelho.
Desde el púlpito se presenta un Dios grande que despierta el sentido de adoración.
Desde o púlpito podemos apresentar um Deus grande que desperta o sentimento de adoração.
Um Deus pequeno que não move o coração nem as emoções nem a mente de nadie.
Ou um Deus pequeno que não move o coração nem a mente de ninguém.
Se vamos a pastorear igrejas saludáveis, temos que despertar a la importância da predicação da palavra.
Se queremos pastorear igrejas saudáveis, temos que despertar para a importância do ensino da palavra.
Porque é essa palavra que converte ao incrédulo.
Porque essa palavra que converte o incrédulo.
Que sustenta o povo de Deus.
Que sustenta o povo de Deus.
Que confronta ao maestro da palavra e logo à congregação.
É a palavra que confronta o pregador da palavra e logo também a congregação.
E é a palavra que provee dirección, sanación y esperanza para el herido.
E também é a palavra que promove direção, cura e esperança para o ferido.
En su función profética el pastor necesita confrontar el pecado cuando el pueblo se ha desviado.
Na sua função profética o pastor tem que confrontar o pecado quando o povo se desvia.
El Señor Jesús hizo eso en múltiples ocasiones.
Jesus fez isso em múltiplas ocasiões.
El pastor necesita molestar a los que están cómodos.
O pastor precisa acalmar os que estão molestar, incomodar os que estão acomodados.
Necessita consolar a los que están heridos.
E precisa também consolar os que estão feridos.
Al mismo tiempo.
Ao mesmo tempo.
Todo el tiempo.
Todo o tempo.
A la hora de predicar, nosotros no somos responsables de cómo los oyentes responden.
Quando pregamos, não somos responsáveis pelo modo como os ouvintes respondem.
Pero sí somos responsables de ser fieles al texto de la palabra.
Mas nós somos responsáveis por ser fiéis ao texto da palavra.
Y somos responsables de entregar la predicación con un corazón amoroso e compassivo.
Responsáveis também por entregar a palavra com coração amoroso e compassivo.
Jesus falava com autoridade porque só falou o que o Padre lhe autorizou a falar.
Jesus falava com autoridade porque só falava daquilo que o Pai o autorizou a falar.
E a nós se nos ha autorizado solamente a falar o que já ha sido revelado.
E nós só fomos autorizados a falar daquilo que já foi revelado.
Se nós predicamos primordialmente para conservar as ovelhas,
se nós pregamos primeiramente para conservar as ovelhas,
e não para conservar a verdade de Deus,
e não para conservar a verdade de Deus,
tarde ou temprano terminaremos perdendo ambas coisas.
Cedo ou tarde perderemos as duas coisas.
Porque Deus se levará as ovelhas a pastos verdes.
Porque Deus vai levar as ovelhas dele para pastos verdes.
Se vamos a pastorear igrejas saudáveis.
Se vamos pastorear igrejas saudáveis.
Necessitamos não solamente predicar e ensinar, sino também modelar o predicado.
Precisamos não somente pastorear, mas também dar modelar aquilo que nós pregamos.
Há um momento falamos de como Jesus predicou o Sermão do Monte.
Eu falava faz um momento sobre a pregação de Jesus no Sermão do Monte.
Mencionamos como Jesus terminou, ou como Mateus termina a narração desse sermão.
E mencionamos como Mateus termina a narração desse sermão.
Donde, uma vez mais, podemos ler que as multitudes se admiravam de sua ensinança.
E vemos mais uma vez que a multidão se admirava do seu ensino.
Porque ele ensinava como um que tem autoridade e não como os escribas.
Porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas.
Jesus ensinou, pero se houve algo que chamou a atenção.
Jesus ensinou, mas se teve algo que despertou a atenção.
Foi a congruência contínua entre suas palavras e suas ações.
Era a coerência que havia entre suas palavras e suas ações.
Creio que não há nada que haga mais dano ao povo de
Deus. Não existe nada, talvez, que faça mais prejuízo para o povo de Deus.
A discrepância entre o sermão que se predica ao domingo, que dura uma hora, quizás.
Do que a discordância que há entre o sermão pregado no domingo, que talvez dura uma hora.
E o segundo sermão que se predica o resto da semana, que dura vários dias.
E o segundo sermão que ele prega durante o resto da semana, que dura vários dias.
Em el siglo XIX, houve um predicador não tão conhecido, de nome William Arnott.
Houve um pregador no século XIX chamado William Arnold.
E isto foi o que se disse de ele ao final de seus dias.
E no final de seus dias disseram, isso foi o que disseram dele.
Sua predicação foi boa.
Sua pregação foi boa.
Suas obras são melhores ou foram melhores?
Suas obras foram melhores.
Pero lo mejor de todo fue su vida.
Mas o melhor de tudo foi a sua vida.
Que lhe deu autoridade a este predicador? Seu estilo de vida.
O que trouxe autoridade para esse pregador foi o seu estilo de vida.
Hoje se habla muito de poder, de ter poder, de fazer despliegue de poder.
Hoje se fala muito sobre poder, sobre ter poder, sobre repartir poder.
Pero entre autoridade e poder não há relação.
Mas não tem relação entre autoridade e poder.
A autoridade tem que ver com um respeito.
A autoridade tem a ver com respeito.
El poder tiene que ver con un temor que los predicados sienten.
O poder tem a ver com o medo que os ouvintes sentem.
La autoridad tiene que ver con un dominio de la palabra.
A autoridade tem a ver com o domínio da palavra.
El poder tiene que ver con un dominio sobre los predicados.
O poder tem a ver com um domínio sobre aqueles a quem pregamos.
La autoridad tiene que ver con una unción de parte de Dios.
A autoridade está relacionada com a unção que vem de Deus.
El poder tiene que ver con una imposición de parte del predicador.
O poder tem a ver com uma imposição do pecador.
As ensinanças de Jesus endossadas por sua vida maravilharam as multidões.
Os ensinos de Jesus endossados por sua vida maravilharam as multidões.
Se nós vamos a pastorear igrejas saudáveis, temos que recordar.
Se vamos pastorear igrejas saudáveis, temos que lembrar
que nossa labor não é simplesmente a de um expositor com uma grande oratória.
Que o nosso trabalho não é somente ser um pregador de grande oratória,
sino a de um homem forjado à imagem de Cristo.
Mas ser um homem forjado à imagem de Cristo.
Que pueda modelar para suas ovelhas.
Que possa representar diante das suas ovelhas.
Lo que es una vida de santidad y entrega.
O que é uma vida de santidade e entrega.
A la causa de Cristo.
Para a causa de Cristo.
Pablo foi discipulado por Cristo.
Paulo foi discipulado por Cristo.
E como todo bom discípulo, quando é treinado bem, é igual a seu maestro.
E como todo bom discípulo, quando bem treinado, se parece com o mestre.
Lucas 6:40 diz isso.
Lucas 6:40 diz isso.
Pablo então lucia como seu maestro.
Então Paulo parecia com o seu mestre.
Quando ele escreve aos Tessalonicenses, isto é o que ele diz em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 10.
Quando ele escreve aos Tessalonicenses, isso é o que ele diz na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 10.
Vosotros sois testigos e também Deus de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos comportamos com vosotros, os creyentes.
Vocês são testemunhas e também Deus da maneira santa, justa e irrepreensível como nos comportamos com vocês, todos os crentes.
Nadie tiene que contarle esto, vosotros sois testigos.
Ninguém tem que dizer isso para vocês, vocês são testemunhas.
Yo no estoy hablando de algo que me estoy inventando en mi mente.
Eu não estou falando de algo que eu estou inventando na minha mente.
Yo tengo un testimonio al cual apuntar y ustedes los han visto.
Eu tenho um testemunho para apontar e vocês viram.
Y este es mi testimonio.
E esse é o meu testemunho.
Cuán santa, justa e irrepreensiblemente nos comportamos entre vocês.
Vivemos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês.
Irrepreensivelmente.
Irrepreensivelmente.
Paulo escreve a Timóteo na primeira carta, capítulo 3.
Paulo escreve a Timóteo na primeira carta, capítulo 3.
E diz que um obispo deve ser irreprochável.
E diz que o bispo tem que ser irrepreensível.
Paulo escreve a Timóteo em 1:7.
Ele escreve a Timóteo, capítulo 1, versículo 7.
E diz que um obispo deve ser irrepreensível.
E diz que o pastor tem que ser irrepreensível.
Irrepreensível, irreprochável, irrepreensível.
Irrepreensível, irrepreensível.
Não basta com predicar a palavra, há que modelá-la.
Não é suficiente pregar a palavra, nós temos que representá-la.
Não basta com defender a verdade, há que vivê-la.
Não é somente defender a verdade, temos que vivê-la também.
Não basta com condenar o erro, há que predicar
a verdade. Não basta condenar o erro, temos que pregar a verdade.
E logo vivê-la.
A verdade deve ser vivida.
As multidões escutaram a Jesus e notaram que havia uma grande diferença entre Jesus e os escribas à hora de ensinar.
As multidões eles notaram que havia uma grande diferença quando Jesus ensinava.
Jesus falou desses escribas.
E Jesus falou desses escribas.
E claramente ensinou qual foi a diferença.
E Jesus ensinou qual era a diferença.
Em el sermão del monte lo hizo.
No sermão da montanha ele fez isso.
Capítulo 7, versículo 28 e 29.
Capítulo 7, versículos 28 e 29.
Perdão. Capítulo 23 de Mateus.
Capítulo 23 do Evangelho de Mateus,
2 e 3.
Versículos 2 e 3.
Fora do Sermão do Monte.
Fora do Sermão do Monte.
Isso é o que Cristo disse.
Isso foi o que Cristo disse.
Os escribas e os fariseus se han sentado na cátedra de Moisés, de modo que haced e observar todo o que os digam, pero não hagáis conforme a suas obras, porque eles dizem e não fazem.
Os escribas e os fariseus estão sentados na cadeira de Moisés, de maneira que façam e observem tudo o que eles digam, mas não imitem as suas obras, porque eles falam e não fazem.
Discrepância entre o que ensinavam e o que viviam.
Discordância entre o que ensinavam e aquilo que eles viviam.
Não podemos pastorear igrejas saudáveis dessa maneira.
Não podemos pastorear igrejas saudáveis dessa maneira.
Os escribas intimidavam as multidões, Cristo as atraía.
Os escribas intimidavam a multidão, Cristo atraía.
E dessa mesma maneira, o púlpito pode ser usado à hora de predicar para sanar a oveja quebrantada ou para intimidar as pessoas com sua erudição.
E essa autoridade pode ser usada para pastorear as pessoas ou para espantar pessoas com a erudição.
A segunda responsabilidade do pastor é seu cuidado sacerdotal.
A segunda responsabilidade do pastor é o seu cuidado sacerdotal.
Eu quero mencionar-te agora outro texto da palavra acerca de Jesus em outra ocasião, quando ele viu as multidões.
Eu quero mencionar um outro texto agora de Jesus em outra ocasião, quando ele também vê as multidões.
Recordem que em Mateus 5 leímos que ele viu as multidões e les ensinou.
Lembre que em Mateus 5 ele vê a multidão e ensina.
Pero ahora en Mateo 9 nosotros leemos en los versículos 36 al 38.
Mas agora em Mateus 9 nós lemos nos versículos 36 ao 38.
Y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor.
Vendo as multidões, ele teve compaixão de elas porque estavam angustiadas, abatidas como ovelhas que não têm pastor.
Então ele disse a seus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Portanto, rogar ao Senhor de la mies que envie obreros a su mies.
Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que envie obreiros à sua seara.
Em uma ocasião ele viu as multidões e lhe ensinou. Essa é sua função profética.
Em uma ocasião ele vê a multidão e ensina. Isso é função profética.
Em outra ocasião ele viu as multidões e teve compaixão de elas para cuidá-las.
Em outra ocasião ele vê a multidão e sente compaixão para cuidá-las.
Essa é sua função sacerdotal.
Isso é a função sacerdotal.
Las angustias y el abatimiento de las ovejas conmovió el corazón de nuestro Señor Jesucristo.
A angústia e o abatimento das ovelhas comoveram o coração de Jesus Cristo.
El dolerse por la condición de otro no se aprende en un seminario.
Sentir compaixão de outras pessoas não é algo que se aprende em seminário.
Y no se forma en una biblioteca tampoco.
Não adquirimos isso na biblioteca também.
Sino conviviendo con las ovejas.
Adquirimos isso convivendo com as ovelhas.
Jesús no dijo que él vio las multitudes y las vio como ovejas sin un predicador, sino sin un pastor.
Jesus não diz que viu as ovelhas como uma multidão sem pregador, mas uma multidão sem pastor.
Sin alguien que las entendiera.
Sem alguém que entendesse.
Sin alguien que las confortara.
Sem alguém que confortasse.
Sin alguien que le diera descanso.
Sem alguém que lhes proporcionasse descanso.
Sin alguien que las sanara.
Sem alguém que curasse.
Sin alguien que le diera esperanza.
Sem alguém que trouxesse esperança.
Ovejas sin pastor caminan sin rumbo definido.
Ovelha sem pastor anda sem rumo definido.
Ovejas sin pastor lucen ansiosas, intimidadas.
Ovelhas sem pastor parecem ansiosas, intimidadas.
Ovejas sin pastor no tienen quien las escuche.
Ovelhas sem pastor não tem quem as escute.
Ovejas sin pastor necesitan un corazón que se duela con ellas.
Ovelhas sem pastor precisam de um coração que sinta a sua dor.
Ovejas sin pastor carecen de esperanza.
Ovelhas sem pastor precisam de esperança.
Así vive la mayoría de la humanidad.
Assim vive a maioria da humanidade.
Y muchas veces muchos de los hijos de Dios también.
E muitas vezes muitos filhos de Deus também.
Hermanos, recordemos que no somos profesionales.
Irmãos, lembramos que nós não somos profissionais.
No existe una manera profesional de llorar por las almas.
Não existe uma maneira profissional de chorar pelas almas.
No una forma profesional de rogar a aquellos que se han alejado.
Não tem uma forma profissional de rogar por aqueles que se dispersaram.
Una forma profesional de tener paciencia con todos.
Uma forma profissional de ter paciência com todos.
Todas essas são faculdades forjadas por Deus.
Todas essas qualidades são forjadas por Deus.
Não habilidades aprendidas leyendo un libro.
Não são habilidades que aprendemos lendo um livro.
Por isso, o coração do pastor tem que ser formado para levar a cabo sua função em íntima comunhão com Deus.
Por isso, o coração do pastor tem que ser formado para levar a cabo a sua função em íntima comunhão com Deus.
Temos que orar por nossas ovelhas.
Temos que orar por nossas ovelhas.
Mas não simplesmente teologicamente correto.
Mas não fazer somente uma oração teologicamente correta.
Aunque a oração deve ser bíblica.
Ainda que a oração tem que ser bíblica.
Temos que orar com as ovelhas ou por as ovelhas.
Mas temos que orar pelas ovelhas ou com as ovelhas.
Porque nossos corações se han entristecido por seus pecados. Por suas feridas e por suas necessidades.
Porque nossos corações se entristecem por seus pecados, suas feridas ou suas necessidades.
Temos que predicar um mensagem não somente exegético e expositivo.
Temos que pregar uma mensagem que não seja somente exegese e exposição,
sino também compassivo e expositivo de nosso amor por elas.
Mas também que seja compassivo e que exponha o nosso amor por elas.
Temos um chamado a caminhar por el espírito antes que caminhar com um título.
Então, temos um chamado de caminhar em espírito antes de caminhar por um título.
Temos um chamado a ter paciência com todos antes que exigências com cada ovelha.
Temos um chamado para ter paciência com todos e não exigências para cada ovelha. Não
é por acidente que o Senhor Jesus teve um último encontro com Pedro.
Não é por acidente que Jesus teve um último encontro com Pedro.
Depois da ressurreição.
Depois da sua ressurreição.
Ele disse: Pedro, me amas?
E disse: Pedro, tu me amas?
Me amas?
Tu me amas?
Me amas?
Tu me amas?
Em cada uma dessas ocasiões, você conhece a resposta.
E você conhece a resposta de cada uma dessas ocasiões.
A resposta de Pedro.
A resposta de Pedro.
Mas a resposta de Jesus à resposta de Pedro.
Mas a resposta de Jesus para a resposta de Pedro.
Foi: apacienta minhas ovelhas, alimenta minhas ovelhas, apacienta minhas.
Foi: apacenta as minhas ovelhas, alimenta minhas ovelhas e apacenta as minhas ovelhas.
Pedro, se tu me amas, muéstralo amando e servindo a minhas ovelhas.
Pedro, se tu me amas, mostra isso cuidando e servindo as minhas ovelhas.
Não me digas que me amas e não amas e mueres e dá a vida por minhas ovelhas.
Não me digas se que você me ama se você não dá a sua vida pelas minhas ovelhas.
É interessante que Jesus não disse: Pedro, amas a predicação?
É interessante que Jesus não disse: olha, Pedro, você ama pregar?
Amas a conselheria?
Você ama dar conselhos?
Amas liderar a adoração?
Você ama liderar na adoração?
Coisa que eu amo.
Coisas que eu amo. Com todo o meu coração. Com todo o meu coração.
Pero la pregunta número uno es si amamos al pastor de las ovejas.
Mas a pergunta número um é se nós amamos o pastor das ovelhas.
Porque si amas apasionadamente al Cristo de las ovejas, não há maneira que não lhe sirva as ovelhas da mesma forma.
Porque se você ama apaixonadamente o pastor das ovelhas, não existe modo de que você não sirva as ovelhas da mesma forma.
Se queremos pastorear igrejas saudáveis, começaremos amando ao Senhor da
igreja. Se queremos pastorear igrejas saudáveis, temos que começar amando o Senhor da igreja.
Cada vez que tenho uma ovelha difícil na nossa congregação.
Cada vez que eu tenho uma ovelha difícil na nossa congregação.
E vocês sabem que há ovelhas difíceis.
E vocês sabem que tem ovelhas difíceis.
E logo há ovelhas muito difíceis.
E depois tem ovelhas que são muito difíceis.
E logo há ovelhas dificilíssimas.
E depois tem ovelhas dificílimas.
E logo algumas mais.
E depois tem outras mais.
Pero cada vez que quiero distanciarme,
mas cada vez que eu quero me distanciar,
o Senhor Jesus me recuerda, por ella yo di mi sangre.
O Senhor Jesus me lembra, eu dei o meu sangue por ela.
Y yo vuelvo a arrepentirme y yo vuelvo a acercarme.
E eu me arrependo de novo e me aproximo de novo.
Irmãos, eu sou um grande defensor da necessidade de melhorar a predicação.
Irmãos, eu sou um grande defensor da necessidade de melhorar a pregação.
Eu já falei sobre isso, eu escrito sobre isso.
Eu já falei disso, eu já escrevi sobre isso.
E estou disposto a defender essa necessidade até a
morte. E estou disposto a defender essa necessidade até a morte.
Mas uma boa predicação não é substituto para um coração compassivo, pastoral, tierno.
Mas uma boa pregação não substitui um coração compassivo, pastoral e terno.
Que se duele e llora por las
ovejas. Um coração que se dói e que chora pelas ovelhas.
No dia de ayer, camino hacia este lugar.
No dia de ontem, quando caminhava para esse lugar.
Eu recebi notícia que a cabeça de diáconos de nós. Havia morto.
Eu recebi a notícia de que o principal dos diáconos,
o
líder dos diáconos da nossa igreja, faleceu.
50 anos de idade, há 3 meses, completamente saudável.
Faz 3 meses ele estava completamente saudável, 50 anos de idade.
3 meses depois, enterrado.
3 meses depois, sepultado.
E eu escrevia a sua esposa e a seu irmão e lhe dizia: me duele el alma de não haver estado aí no momento de sua morte.
E eu escrevi para sua família e eu disse: olha, eu sinto uma dor na minha alma por não estar aí no momento da sua morte.
Porque eu sei como eles estão em dolor.
Porque eu sei que eles estão sofrendo.
E desde aqui eu não podia compartilhar seu dolor.
E de longe eu não podia compartilhar essa, sentir essa dor. E
foi pior todavía porque el sábado yo lo visité en la clínica.
E o pior de tudo é que no sábado eu visitei ele na clínica.
E para empeorar as coisas, como sou médico, alguns sabem que sou médico.
E para piorar as coisas, o médico, algumas pessoas sabem que eu sou médico.
E lhe dizia: Danilo, de que maneira eu posso orar por ti?
E eu dizia: Danilo, como eu posso orar por você?
E uma das coisas que me disse é que Miguel esteja aqui quando eu tenha que partir.
E uma das coisas que ele me disse foi: Miguel, eu quero que você esteja aqui quando eu tenha que partir.
E eu batalhei se venia ou não venia ao Brasil.
E eu lutei para vir ou não vir ao Brasil.
Escrevi ao resto dos pastores ayer e lhe dije: me regresso ou não me regresso?
E escrevi ontem para os pastores: olha, eu volto ou não?
Porque o pastor tem que sentir com suas ovelhas e por suas ovelhas.
Porque o pastor tem que sentir com as ovelhas e sentir pelas ovelhas.
Vimos a função do pastor como profeta e como sacerdote.
Vimos a função do pastor como profeta e sacerdote.
Eu quero que vejamos a função do pastor como líder.
Eu quero que vejamos agora a função do pastor como líder.
Desde o púlpito nós temos que prover direção à congregação.
Do púlpito nós oferecemos direção para a congregação.
Temos que prover visão para aqueles que nos escutam.
Damos visão para aqueles que nos escutam.
Continuamente nós vemos a Jesus dirigindo a seus discípulos.
Continuamente vemos Jesus dirigindo seus discípulos.
Às vezes ele os dirigiu a descansar e os alejou das multidões.
Às vezes ele guiou os discípulos para descansar e se afastar das multidões.
E outras vezes ele os dirigiu para servir às multidões.
E outras vezes ele dirigiu eles para servir a multidão.
Por outro lado, em uma ocasião, quando Pedro quis detê-lo porque ele ia a Jerusalém.
Por outro lado, houve uma ocasião que Pedro quis deter Jesus porque ele ia para Jerusalém.
Jesus, em exercício de sua função como líder, o repreendeu.
E Jesus, exercendo a sua função de líder, repreendeu Pedro.
Repreendeu a Satanás que estava usando a Pedro.
Repreendeu Satanás que estava usando a Pedro.
Te repreendo, Satanás, porque não tienes em conta as coisas de Deus, sino as coisas dos homens.
E disse: te repreendo, Satanás, porque você não conhece as coisas de Deus, somente as coisas dos homens.
O pastor, como líder, tem que ter uma clara visão de qual é sua meta e seu rol para que não seja desviado.
O pastor tem que ter uma clara visão da sua meta, das suas funções, para não se desviar delas.
Se ele não tem clara essa função, continuamente ele será desviado. Porque cada pessoa tem uma ideia de lo que ele deve fazer.
Se ele não tiver claramente qual é a sua função, ele vai se desviar dela, porque cada pessoa tem uma ideia do que o pastor tem que fazer.
Pero cuando un líder tiene claro cuál es la función, la voluntad de Dios, no se dejará desviar de su propósito.
Mas quando o líder entende claramente qual a sua função em Deus, ele não vai se desviar do propósito de Deus.
El liderazgo es un llamado, pero también es un don.
Liderança é um chamado, mas é um dom também.
E em exercício de seu dom de líder, o pastor tem que mover ao povo de Deus de onde está, onde Deus quer que esteja.
E exercendo seu dom de líder, o pastor tem que tirar o povo de onde ele está e levar o povo para onde Deus quer que ele esteja.
E para mover ao povo de Deus de onde está, tem que saber onde está.
E para mover o povo de onde ele está, você precisa saber onde o povo está.
E para moverlo onde Deus quer que esteja, tem que conhecer a vontade de Deus.
E para mover o povo para onde Deus quer que eles estejam, você precisa conhecer a vontade de Deus.
O pastor como líder necessita uma reverência especial por la santidade de Deus.
O pastor como líder precisa de uma reverência especial pela santidade de Deus.
Quando o líder le perde el temor reverente a dicha santidad,
quando líderes perdem esse temor reverente pela santidade,
ele e o povo que ele dirige se apartam de
Deus. O povo que ele dirige e ele mesmo se afastam de Deus.
E se apartam de Deus porque lhe han perdido o temor ao pecado.
Se afastam de Deus porque perderam o temor ao pecado.
Lamentavelmente, quando o líder e o povo de Deus se apartam de seu Deus,
lamentavelmente, quando o líder e o povo de Deus se afastam do seu Deus,
esse povo continua as atividades religiosas semanas tras semanas.
Esse povo continua realizando coisas religiosas uma semana após a outra.
E as atividades religiosas lhe convencem que Deus não está lejos
deles. E as atividades religiosas o convencem de que Deus não está longe deles.
E pior ainda, esse povo aprende a estar contento sem a presença manifesta de nosso.
E o que é pior, o povo aprende a ficar contente sem a manifestação da presença de Deus.
E quando falo da presença manifesta, não me estou referindo a sinais e prodígios.
E quando falo de manifestação, não falo de sinais e prodígios.
Estou referindo a vidas cambiadas.
Eu estou falando de vidas transformadas.
Pessoas cambiadas.
Pessoas transformadas.
Convertidas.
Convertidas.
Famílias que han salido de um lugar e agora pertencem a la familia de Dios.
Famílias que saíram de algum lugar e agora são parte da família de Deus.
Iglesias que crecen en profundidad.
Igrejas que crescem com profundidade.
Adoración íntima y reverente a nuestro Dios.
Adoração íntima e reverente ao nosso Deus.
Gente que simplemente viene al servicio y llora porque Dios se hizo presente.
Eles vêm e choram simplesmente porque Deus estava presente.
Y para eso el líder necesita cultivar su carácter. El pastor necesita cultivar su carácter como líder.
E para isso o pastor tem que cultivar o seu caráter como líder.
Eso es tan importante porque el pastor jamás podrá llevar el sermón donde su carácter no está.
Isso é tão importante porque o pastor jamais poderá levar o seu sermão onde seu caráter não está.
Jamás podrá llevar al pueblo de Dios donde su carácter no está.
Ele não poderá levar o povo de Deus onde o seu caráter não está.
Jamás podrá sanar el corazón de la oveja si su corazón no está sanado.
Jamais poderá curar o coração de uma ovelha se o seu coração não está curado.
Ahora que el tiempo ha avanzado y necesito ir trayendo mi mensaje hacia el final.
O tempo está avançando, então agora eu preciso trazer minha mensagem para a conclusão.
Yo quiero recordarme y recordarnos que cuando todo se ha dicho y hecho.
Então quero lembrar-lhes de que quando já fizemos tudo,
después que yo haya ejercido mi función profética, sacerdotal y mi función de líder.
Depois que eu recebi a minha função profética, sacerdotal e de líder,
yo simplemente soy un siervo.
Eu sou ainda simplesmente um servo.
Un siervo del Dios Altísimo.
Um servo do Deus Altíssimo.
Paulo escreve aos Coríntios e lhe diz em sua primeira carta.
Paulo escreve aos Coríntios e diz na primeira carta.
Capítulo 4, versículo 1.
Capítulo 4, versículo 1.
1 e 2. Que todo hombre nos considere de esta manera, como siervos y administradores de los misterios de Dios.
Que todos nos considerem dessa maneira, como servos e administradores dos mistérios de Deus.
No importa si el pastor es extremadamente conocido, él no es una celebridad ante Dios, él es meramente un siervo.
Não importa se é um pastor muito conhecido, ele não é uma celebridade diante de Deus, ele é meramente um servo.
Y él pertenece a una comunidad cuyo símbolo es una vasija y una toalla.
E ele pertence a uma comunidade cujo símbolo é uma bacia e uma toalha.
Disposto a lavar los pies de las ovejas.
É alguém disposto a lavar os pés das ovelhas.
Incluso de un traidor como Judas.
E ainda de um traidor como Judas.
No me imagino al Señor Jesús lavar los pies de Pedro y de Juan y llegar a Judas y decir, "No, tú no, tú eres un traidor."
Eu imagino Jesus lavando os pés dos discípulos e quando chega em Judas ele fala, "Você não," e passa ao próximo.
Nosotros lavamos los pies de aquellos a quienes Dios nos llama a lavar.
Nós lavamos os pés daqueles a quem Deus nos chamou a lavar os pés.
No por lo santo que ellos son.
Não pela santidade deles.
Sino por el temor reverente a nuestro Dios.
Mas por causa do temor reverente ao nosso Deus.
Y por la gloria de su nombre.
E pela glória do seu nome.
Y por la causa de la cruz.
E pela causa da cruz.
Eso es lo que somos, hermanos.
Isso é o que nós somos.
Cuando tú hayas hecho absolutamente todo lo que te toque hacer.
Depois que você faça tudo o que você tem que fazer.
Como profeta, como sacerdote, como líder.
Como profeta, sacerdote e líder.
¿Cuántos de nosotros, cuántos de los que estamos aquí pensamos que llegaremos a hacer todo lo que nos toca hacer? ¿Podemos levantar la mano?
¿Cuántos de nosotros pensamos que llegamos a hacer todo lo que tenemos que hacer? Por favor, levante su mano.
Jesús dijo, cuando hayas hecho todo lo que te toca hacer, lo único que podrás decir es, siervo inútiles somos.
Jesús dice, cuando você fizer tudo o que você tem que fazer, diga assim, servos inúteis somos.
Y como ninguno de los que estamos aquí ha levantado la mano.
E como nenhum dos que estão aqui levantaram a mão.
Dice un amigo pastor nuestro que lo que podemos ser es candidatos a siervo inútil.
Diz um pastor amigo meu que o que podemos chegar a ser é candidatos a servos inúteis.
Ni siquiera para siervo inútil calificamos.
Nem para ser servo inútil estamos qualificados.
Como siervo, el pastor necesita reconocer que el mejor adorno de su enseñanza es una vida de servicio y de humildad.
Como servo, o pastor precisa reconhecer que o melhor adorno do seu ensino é uma vida de serviço e de humildade.
Él necesita recordar como siervo que Não há tarefa tão pequena como que ele não pueda hacerla.
Ele precisa recordar como servo que não existe uma tarefa tão pequena que ele não deva fazer.
Quando ele pensa que existe tal coisa, ele necessita voltar a ver a Jesus lavando pés.
Quando ele pensa que em tal coisa, ele precisa voltar a ver Jesus lavando pés.
O pastor como servo necessita recordar que a rama com mais frutos é a que mais se dobra hacia baixo.
O pastor como servo precisa lembrar que o ramo que tem mais frutos é aquele que se inclina para baixo.
Ele necessita recordar que el servir a otros no le rebaja, sino más bien ennoblece el pastorado.
Ele precisa lembrar que servir a outros não rebaixa, mas torna o pastorado mais nobre.
Que la medida de un líder no es cuántos siervos él tiene bajo su dirección, sino a cuántas personas él les sirve.
A medida de um líder não é quantas pessoas ele tem debaixo da sua pessoa, mas a quantas pessoas ele serve.
Yo no tengo tiempo para exponer todo el capítulo 20 del libro de los Hechos.
Eu não tenho tempo para expor todo o capítulo 20 de Atos.
Donde nosotros comenzamos leyendo el versículo 28.
Onde começamos lá lendo o versículo 28.
Pero yo quiero invitarte a que tú lo puedas hacer esta tarde.
Mas eu quero convidar você a fazer isso essa tarde.
Para que tú puedas ver las tres funciones de un pastor en los versículos que estamos mencionando acerca da conversação de Paulo com os anciãos.
Para que você possa ver as funções de um pastor dentro dessa conversa de Paulo com os anciãos.
Paulo diz que ele os cuidou, os pastoreou com um coração humilde e com lágrimas.
Paulo disse que ele cuidou e pastoreou essas pessoas com coração humilde e com lágrimas.
Esse é um sacerdote.
Isso é ser sacerdote.
Pablo dice que él no rehusó predicar todo el consejo de Dios.
Ele disse: eu não me recusei a pregar todo o conselho de Deus.
Eso es una función profética.
Isso é função profética.
Pablo dice que no cesó de amonestarlos día y noche.
Paulo diz que não deixou de admoestar de dia e de noite.
Eso es una función profética.
Isso é função profética.
Pablo habla de como él se les predicó la palabra y los llamó al arrepentimiento y los visitó hasta de casa en casa.
Paulo fala de como pregou a palavra, chamou ao arrependimento e até visitou de casa em casa.
Eso es una función profética.
Isso é função profética.
Pero al mismo tiempo tú puedes leer en la conversación de Pablo con los ancianos de Éfeso.
Mas ao mesmo tempo você pode ler na conversa de Paulo com os anciãos de Éfeso.
De qué manera los lideró mientras los pastoreaba.
A maneira como ele liderou enquanto os pastoreava.
La pregunta que tenemos que hacernos es quién entrenó a Pablo.
E a pergunta que temos que fazer é quem preparou Paulo?
Pablo dice en el libro de Gálatas que él recibió la revelación y fue instruido directamente por el Señor Jesucristo.
Paulo diz em Gálatas que ele recebeu a revelação e foi instruído diretamente por Jesus Cristo.
Y como todo discípulo, cuando es entrenado bien, es igual a su maestro.
E como todo discípulo, como quando bem treinado, é igual ao seu mestre.
Entonces Pablo lució como su maestro.
Então Paulo parecia com o seu mestre.
Y así dijo: imitadme a mí como yo imito a Cristo.
E ele disse também: imitem a mim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
Entre
você e Deus.
Podrías decir tú lo mismo a tu congregación. Imitadme a mí como yo imito a Cristo.
Isso você poderia dizer você mesmo à sua congregação. Imitem a mim como eu imito a Cristo.
Porque eso sería una manera visible de pastorear iglesias saludables.
Isso seria uma maneira visível de pastorear igrejas saudáveis.
Nos últimos 10 años he oído mucho del evangelio, he leído mucho del evangelio.
Nos últimos 10 anos eu ouvi muito do evangelho e li muito sobre o evangelho.
Pero he visto mucho menos el evangelio.
Mas eu tenho visto muito menos o evangelho.
Eu quero cerrar, tenho um minuto.
Eu quero
cerrar com este texto.
Quero terminar com esse texto.
De Hebreus 13.
Hebreus capítulo 13.
Começando no versículo 20 até o 21.
Começando no versículo 20 até o versículo 21.
Porque este versículo é como decimos nós, como a cereza. Não sei se vocês têm a expressão a cereza sobre o bizcocho.
Porque esse versículo é como a cereja do bolo, do sorvete.
E que o Deus de paz.
E que o Deus de paz.
Que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, mediante a sangre do pacto eterno, os haga aptos em toda obra buena para fazer sua vontade, obrando Ele em nós o que é agradável delante de Ele, mediante Jesucristo, a quien sea a glória por los siglos de los siglos. Amém.
E que o Deus de paz que ressuscitou de entre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, por meio do sangue do pacto eterno, os faça aptos em toda boa obra para fazer a sua vontade, operando Ele em nós o que é agradável diante dEle, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Notaste o que o texto diz? Percebeu? Que Ele, Jesucristo, os haga apto. Ele é quem nos hace apto.
Percebeu o que o texto está dizendo? Que Ele, Jesus, nos torne aptos. É Ele quem nos torna aptos.
Ele é quem nos hace agradable delante de Ele.
Ele é quem nos faz agradáveis diante dEle.
Padre, graças.
Senhor, obrigado. Pela tua palavra.
Tu palavra dulce, pero tu palavra confrontadora e edificante.
Com a palavra doce e ao mesmo tempo confrontadora e edificante.
Graças por falar a meu coração antes que a qualquer outro.
Obrigado por falar no meu coração primeiramente.
Perdona-me onde haya fallado.
Me perdoe onde eu falhei.
Glorifica-te no que haya sido tu palavra.
E glorifica-te no que foi a tua palavra.
Em Cristo Jesus.
Em Cristo Jesus.
Amém.
Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.